Muito obrigado, senador Oswaldo Sobrinho. Eu, antes de começar meu pronunciamento propriamente dito, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência. Queria parteá-lo, mas saí para dar uma entrevista. Quando voltei, Vossa Excelência estava encerrando o seu pronunciamento, mas cumprimentá-lo pelo seu trabalho aqui na Casa, em defesa do seu Estado, pela sua competência, pelo seu espírito público, e dizer que foi uma alegria muito grande, uma honra, um privilégio poder conviver com Vossa Excelência. Espero poder ter outras oportunidades dessa convivência. Parabéns a Vossa Excelência e muito obrigado pela amizade.
Muito obrigado, Excelência.
Eu quero, não poderia, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, deixar neste momento, na última semana de trabalho do ano de 2013, de fazer uma prestação de contas e um balanço das atividades políticas, das atividades legislativas ao longo desse ano. Especialmente, eu quero inicialmente agradecer ao PSB, aos senadores Antônio Carlos Valadares, senador João Alberto Capiberibe, senadora Litz da Mata, a honra de poder ter sido seu líder da bancada do PSB ao longo de todo esse ano de 2013. Creio que foi um ano bom para o PSB, em que o PSB se consolida efetivamente como um partido que apresenta uma alternativa política para o Brasil. E nós começamos essa sessão legislativa numa posição unida do partido em torno da eleição para presidente do Senado Federal, quando naquele momento os quatro senadores do PSB, o PSB votou unido por uma renovação na presidência do Senado Federal, apoiando naquele momento a candidatura do senador Pedro Taques. Tivemos também um momento importante do ponto de vista político, quando o PSB, e eu fui o autor da iniciativa, ingressamos com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para evitar, para buscar impedir a aprovação de um projeto de lei que tinha um objetivo casuístico muito claro, que era impedir a criação da rede sustentabilidade. Nós não tivemos uma vitória jurídica, mas tivemos uma vitória política, porque o debate suscitado e o fato de ter ficado claro que a tentativa de aprovação às pressas daquele projeto tinha o objetivo de prejudicar a rede de sustentabilidade, acabou criando um constrangimento e esse tema não veio à pauta até o dia 5 de outubro. Infelizmente, a rede de sustentabilidade não conseguiu se registrar formalmente no Tribunal Superior Eleitoral, encontrou problemas nos cartórios eleitorais, grande morosidade nos cartórios eleitorais e acabou não obtendo o registro. O que levou a ex-senadora, a ex-ministra Marina Silva a tomar uma decisão extremamente ousada e, no nosso entendimento, politicamente correta, de fazer uma filiação democrática ao Partido Socialista Brasileiro e fazer uma coligação programática entre PSB e Rede, que sem dúvida foi o fato político mais relevante deste ano. O fato político que reúne duas lideranças muito expressivas do cenário político brasileiro, duas lideranças que fizeram parte como ministros do governo do presidente Lula e que dirigiram duas áreas extremamente importantes para o país, a área de ciência, tecnologia e inovação e a área de meio ambiente. Eu tenho dito que o binômio, ou diria o tripé, que vai reger o Brasil nos próximos decênios é inovação, sustentabilidade e transparência. E entendo que a união de PSB e Rede fortalece muito esses conceitos de inovação, de sustentabilidade e de transparência no cenário político nacional. Também, senhor presidente, eu diria que, depois da filiação da senadora Marina Silva, a filiação mais relevante do cenário político brasileiro está se dando hoje na cidade de Salvador, com a filiação ao PSB da ex-ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, que deve ser candidata ao Senado na Bahia, compondo com a senadora Lítice da Mata, que deve ser candidata ao governo daquele estado. Também um fato político da maior relevância. Como, aliás, registrado ontem na coluna da jornalista Rosângela Bittar, do jornal Valor Econômico, e que aproveito para pedir a inclusão nos anais da casa da coluna do Valor Econômico de ontem, assinada pela jornalista Rosângela Bittar, que ela faz essa avaliação sobre o ano de 2013 das pré-candidaturas à presidência da República, do fortalecimento dos partidos políticos, e onde ela tem essa mesma visão que eu compartilho de que o PSB saiu bastante fortalecido desse processo político. Porque além das filiações da senadora Marina Silva, da ministra Eliana Calmon, também outro fato extremamente relevante é que o anúncio por parte do Partido Popular Socialista, que deverá caminhar também com o PSB nas eleições de 2014. Então, do ponto de vista político, senador Oswaldo Sobrinho, se alguém tinha alguma dúvida da pré-candidatura do governador Eduardo Campos, hoje não apenas há uma convicção absoluta de que ele será candidato a presidente da República, mas também uma convicção absoluta que será um candidato extremamente competitivo. Porque por onde passou, seja na Câmara dos Deputados, como líder do PSB, seja no Ministério da Ciência e Tecnologia, como ministro da Ciência e Tecnologia, seja como governador de Pernambuco, governador melhor avaliado do Brasil, governador com altíssimo índice de aprovação, com índices muito elevados de investimento no Estado, com índices de redução da violência, ou seja, um governo extremamente bem-sucedido, o fazem um candidato extremamente competitivo para as eleições de 2014. Mas eu não poderia deixar aqui de prestar contas da nossa atuação legislativa. Tive a honra de ser relator da Lei Geral dos Concursos Públicos e apresentar um substitutivo depois de ouvir as associações dos concursandos, as entidades realizadoras de certames, as entidades preparatórias dos concursandos, e tenho convicção que aprovamos uma lei, um projeto de lei que está na Câmara dos Deputados de alto nível, que prevê um período mínimo entre o edital e a realização da prova de 90 dias, proíbe a realização de concursos exclusivamente para cadastros de reserva ou para oferta simbólica de vagas, acabando com a indústria de concursos que pune o concursando que investe tempo, dinheiro e suas esperanças para ingressar no serviço público. Define também que para realizar um segundo concurso, isso dá direito aos aprovados no concurso anterior, ainda não chamados, de serem chamados. Enfim, aumenta de 5% para 10% o número de vagas destinadas às pessoas com deficiência. Portanto, entendo também como uma importante realização. Tive a honra também, senador Oswaldo Sobrinho, de ter sido relator nas três comissões por quais tramitou da Lei das Organizações da Sociedade Civil, que define as relações do poder público com as organizações não governamentais, também a partir de um amplo processo de consulta às organizações da sociedade civil, ao poder público, ao Tribunal de Contas, aos órgãos de controle, como o CGU, e tenho convicção também que o Senado aprovou um bom instrumento legal e que agora está na Câmara dos Deputados, que define o chamamento público como norma para a seleção das organizações da sociedade civil, né, um tempo mínimo de 3 anos de funcionamento, a necessidade que as organizações tenham um regulamento de compras, a transparência, porque obriga o poder público a colocar na internet todas as parcerias realizadas e obriga também as organizações de sociedade civil a informarem todas as parcerias que têm com o poder público para o controle social, amplia os instrumentos de transparência e os instrumentos de fiscalização para a boa aplicação dos recursos públicos. Aprovamos também, senhor presidente, uma proposta de emenda à Constituição que reduz o número de assinaturas para os projetos de iniciativa popular, como da lei da ficha limpa, que entendo que dialoga muito com as manifestações das ruas, da população que quer participar da elaboração do processo legislativo. Portanto, nós reduzimos praticamente pela metade o número de assinaturas para projetos de iniciativa popular. Permitimos também a apresentação de propostas de emenda à Constituição e que essas assinaturas sejam colhidas digitalmente. Aprovamos também, senhor presidente, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, uma proposta de emenda à Constituição muito importante para o Distrito Federal, que prevê eleição direta para os administradores regionais. Há uma distorção hoje em Brasília, os administradores regionais são indicados pelos deputados distritais e muitas vezes eles servem mais aos deputados que o indicam do que ao conjunto da população. Entendemos a necessidade de realização criação de uma carreira para as administrações regionais do Distrito Federal, com servidores selecionados por concurso público, gente qualificada, e, ao mesmo tempo, também entendemos a necessidade de eleição direta para os administradores regionais. A população tem todo o direito de escolher os seus representantes, os seus administradores nas suas cidades. Trabalhamos também, senhoras senadoras, senhores senadores, com afinco para a aprovação do voto aberto no Congresso Nacional. Nós, do PSB, defendemos o voto aberto para todas as modalidades de votação. Conseguimos avançar aprovando o voto aberto na apreciação de cassação de parlamentares e na apreciação de vetos presidenciais. E vamos continuar lutando para ampliar, para introduzir o voto aberto em todas as modalidades de votação do Legislativo brasileiro. Tive também, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a alegria de, juntamente com outros senadores que apresentaram emendas semelhantes no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, de garantir o funcionamento dos Centros de Ensino Especial e das APAES, corrigindo a distorção inicial do relatório, no nosso entendimento, que veio da CAI, que queria restringir o financiamento público apenas para as escolas de ensino regular. Eu registro que é muito importante fortalecer o ensino regular inclusivo, mas nós temos que ter a percepção que as escolas regulares hoje não têm capacidade de receber todos os alunos com todos os tipos de deficiência que nós temos hoje. E fiz questão de levar o senador Ciro Miranda e a senadora Ana Amélia, presidente e vice-presidente da Comissão de Educação, para visitar um centro de ensino especial no Distrito Federal. Foi um momento emocionante, a senadora Ana Amélia se emocionou bastante. E ali ficou claro a necessidade do fortalecimento dos centros de ensino especial. Fiz questão, senador Sobrinho, inclusive, de visitar 5 centros de ensino especial ao longo dessas últimas semanas. Fui a 2 no plano piloto, 1 na Ceilândia, 1 em Santa Maria, 1 em Braslândia, e o que só reforça em minha convicção da medida correta, acertada, que tomamos fazendo isso. Tivemos também, senador Sobrinho, 2 leis sancionadas pela Presidenta da República, e destaco a lei que institui a Política Nacional de Integração Lavoura, Pecuária, Florestas. É um importante instrumento para conciliar desenvolvimento econômico, com preservação ambiental, com sustentabilidade ambiental, além da lei que regulamenta o uso de rochas moídas como insumo agrícola. Trabalhamos aqui também fortemente para ampliar os recursos para o Distrito Federal. Tivemos sucesso com o apoio de outros senadores no sentido de mudar as regras do FCO, o que significou para este ano de 2013 um acréscimo de 500 milhões de reais para o financiamento das atividades produtivas no Distrito Federal. E realizamos, junto com o senador Cristóvão, uma audiência pública histórica aqui no Senado Federal para discutir o plano de preservação do conjunto urbanístico de Brasília, encaminhado pelo governo do Distrito Federal, a Câmara Legislativa, que é muito mais um plano de adensamento e que afronta a concepção urbanística de Brasília do que um projeto de preservação. Essa mobilização contribuiu para que o governo do Distrito Federal recuasse, né, retirasse vários pontos polêmicos da proposta e fez com que a Câmara Legislativa, contribuiu para que a Câmara Legislativa decidisse adiar a apreciação dessa matéria para o ano que vem. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu entendo que o ano de 2013 foi um ano positivo. Procurei honrar o mandato conferido pela população do Distrito. Tenho muita honra de exercer o mandato representando o Distrito Federal e quero desejar que o ano de 2014 seja um ano de debates profundos em que se possa discutir o futuro do Brasil e o futuro do Distrito Federal e dos demais estados da Federação num debate de alto nível. Teremos um ano atípico, porque é um ano de eleições presidenciais, de eleições nos governos estaduais, e é muito importante que as energias sejam mobilizadas para um debate franco, para um debate profundo sobre os rumos da economia, sobre os rumos da educação, das políticas de saúde pública, de mobilidade urbana, e que isso se dê realmente num tom elevado, dispensando os ataques pessoais, mas focando naquilo que efetivamente é importante para o conjunto da população brasileira, que quer saber quais são as políticas públicas que efetivamente vão contribuir para melhorar a qualidade de vida da população. No mais, senhor presidente, eu quero agradecer aqui o convívio com as senhoras e os senhores senadores, o aprendizado permanente dessa convivência com pessoas muito experientes, mas quero aqui fazer um agradecimento especial aos servidores da casa, aos servidores de todas as áreas dessa casa que garantem, através da sua dedicação, da sua competência, do seu compromisso, o exercício pleno do nosso mandato. Tive a oportunidade de assumir essa tribuna para defender o fortalecimento do Senado como instituição e o farei ao longo do próximo ano. Entendo que é muito importante o fortalecimento do Senado como instituição. E, portanto, nós temos que ter as condições estruturais para o exercício do mandato, para a atividade fim do Senado. Nesse sentido, também, já ocupei essa tribuna e ocuparei já no início do mandato para cobrar que os concursandos aprovados no concurso do Senado sejam aprovados, porque é importante a renovação dos quadros, preenchimento dos cargos, para que o Senado possa cumprir a sua missão institucional. Mas quero aqui fazer um agradecimento especial, porque sei que sem a dedicação, sem o comprometimento desses servidores, nosso trabalho, e é muito importante que o Senado será julgado pela população brasileira pela agenda política que realizar, a agenda em defesa dos interesses da população. E para que o Senado possa cumprir essa agenda, é importante que tenha todas as condições estruturais para o exercício da sua missão constitucional, que é da maior importância para a população brasileira. Quero aqui, nesse momento, desejar, em que faço esses agradecimentos, desejar a todos um Feliz Natal, na companhia das suas famílias, e desejar que 2014 seja um ano bom para toda a população brasileira. Seja um ano melhor do que foi 2013, que o Brasil reencontre o caminho do crescimento de forma sustentável, com distribuição de renda, com melhoria da qualidade de vida, com inovação, com sustentabilidade, com transparência, porque esse é o desejo da população brasileira. Um feliz 2014 a todas as brasileiras e todos os brasileiros, um feliz 2014 para todos os colegas senadores e para todos os servidores da Casa. Muito obrigado, senhor presidente.